Doutor Luquezzi,
faça você a produção, Davi, tu que já não, teve mais contato com ele, eu comecei a ter contato, doutor Luquezzi, comecei a ter contato esses dias, eu estava bem assustado com
agora,
esses
todo
dias,
mundo
não,
já
faz
sabe.
Uns meses, agora todo mundo já sabe, né, e aí eu precisei fazer alguns exames e deu tudo bem, né, doutor Luquezzi, comigo, né,
tu tem um corpo,
ele tem uma má notícia para te dar.
Doutor Luquezzi até falou assim, mas qual é a minha potência, assim, só para ter uma comparação? Ele disse, parecido com o Usain Bolt.
Não. Dá para te dar 9,5, tranquilo.
Que bom. Estou muito bem, então. Estou muito bem. É, doutor Luquezzi, deixa eu só falar para o senhor deve estar acompanhando também, né? A gente está na expectativa da fala do presidente Bolsonaro na cúpula de líderes sobre o clima. Então a gente pode começar nosso papo aqui. Se o presidente aparecer ali, a gente pede um minutinho para o senhor para a gente ver o que o presidente tem para falar. Porque agora, nesse exato momento, está falando a presidente da União Europeia, a Ursula von der Leyen. Então a gente está nessa expectativa. A União Europeia está dizendo que vai ser neutro em carbono até 2050.
Tá, doutor Luquezzi,
é um assunto que está ligado, né? O que essa emissão e o que isso pode causar para os seus pacientes, né? O coração é afetado por isso também, né? Então é legal ter um médico com a gente para acompanhar também isso, essas promessas dos dirigentes mundiais aqui.
Pois é, o que talvez faça pior do coração são as promessas que não são cumpridas, né? Porque, na realidade, eles vêm prometendo isso há quantos anos. E, realmente, todos nós sofremos com esse problema de emissão de gases, com esse problema de desmatamento. Tudo isso nos afeta, de alguma forma, né? Encurta a nossa vida. Por que tem alguns países que têm maior longevidade? Por que tem alguns países que têm maior índice de felicidade na população? Pega lá Noruega, Suécia, Dinamarca. Isso tem motivos, é porque, realmente, a vida é mais organizada, o cidadão está mais protegido e assim por diante. É interessante que haja essa discussão no mundo hoje. Eu acho que o Biden está fazendo certo.
Doutor, a gente trouxe o senhor aqui para contar uma novidade. Está carente também de boas notícias, né? Tem um local lindo para ser inaugurado. Eu acompanho muito o trabalho do senhor ali pela Madriana também, que é outro projeto maravilhoso. O que está chegando para os gaúchos que o senhor vai contar para a gente?
Nós estamos fazendo do Santo Antônio um hospital sem cara de hospital, para as crianças. É um hospital pediátrico, e todos os interessantes hospitais pediátricos que existem no mundo têm tão pouca cor, os aspectos lúdicos eram tão pobres. E aí, aqui no Santo Antônio, eu resolvi mexer nisso, baseado até naquele livro Disney, o jeito Disney de administrar, né? E nós fizemos com um gravador, um artista aqui do Rio Grande do Sul, Gusco, lá de Santa Maria, uma série de painéis, transformamos Santo Antônio no Hospital do Mário Quintana, porque a tônica é Lili inventa o mundo, a obra do Mário Quintana. E então todos os personagens pediátricos e as frases do Mário Quintana foram colocados ao longo de todo o trajeto da criança dentro do hospital. A criança entra, ele é recebido pela Lili e pelo nosso castor, o castor é o nosso mascote, e ali temos então um colorido fantástico, por exemplo, os consultórios, Lili descobre as artes, então cada consultório tem uma tônica, é gastronomia, é pintura, é escultura, isso também é lúdico e é também cultural para a criança, é educativo para a criança. E nos andares, por exemplo, de mais sofisticados, UTIs, uma das UTIs nossas, com 30 leitos recém-pronta, agora funcionando, a tônica é animais do Pampa Gaúcho, a fauna gaúcha. Então, cada box tem lá o lobo-guará, todos os bichos que eu nunca vi falar, mas que foi pesquisado, o pessoal fazendeiro que me acompanhou agora há pouco na visita, disse, isso lá na minha fazenda tem os bondes. Então, ficou bonito. E lá na outra UTI são os animais, os pássaros do Pampa Gaúcho.
Doutor, sabe que eu vi as fotos aqui, até o Potter está mostrando aqui, o Kelly já tinha me mostrado, está muito bonito mesmo o espaço, está assim, surpreendentemente assim, alegre e diferente de todos os hospitais de criança que eu já vi, né? Agora, sabe que uma vez um médico de São Paulo veio me dizer que ele tinha um projeto exatamente voltado para as crianças, que ele dizendo assim, olha, pô, a criança é tratada muitas vezes nos hospitais como um adulto, né?
Exatamente.
Né? E tem coisas que a gente suporta e que para uma criança é traumatizante. Por exemplo, tu levar agulhada, né? Tu levar infusão, um exame de sangue, uma coisa assim. Isso pode ser feito de outra maneira, né? Para que a criança sofra menos, né, doutor?
Claro, claro. Não, eu acho que isso muda, por exemplo, a internação. O menininho está deitado ali e ele não consegue, ele olha para o teto. Então, no teto, nós botamos gravuras.
Atenção, então, Bolsonaro.
Doutor Luquezzi, a gente pede um pouquinho de licença, vamos ouvir.
Historicamente, o Brasil é voz ativa na construção da agenda ambiental global. Renovo hoje essa credencial, respaldada tanto por nossas conquistas até aqui, quanto pelos compromissos que estamos prontos a assumir perante as gerações futuras. Como detentor da maior biodiversidade do planeta e potência agroambiental, o Brasil está na vanguarda do enfrentamento ao aquecimento global. Ao discutirmos mudanças do clima, não podemos esquecer a causa maior do problema: a queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos 2 séculos. O Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. No presente, respondemos por menos de 3% das emissões globais anuais. Contamos com uma das matrizes energéticas mais limpas, com renovados investimentos em energia solar, eólica, hidráulica e biomassa. Somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis, como o etanol, fundamentais para a despoluição de nossos centros urbanos. No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. Produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos, evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. À luz de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37% e de 40% até 2030. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias, para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Há que se reconhecer que será uma tarefa complexa. Medidas de comando e controle são parte da resposta. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Mas é preciso fazer mais. Devemos enfrentar o desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, região mais rica do país em recursos naturais, mas que apresenta os piores índices de desenvolvimento urbano. A solução desse paradoxo amazônico é condição essencial para o desenvolvimento sustentável da região. Devemos aprimorar a governança da terra, bem como tornar realidade a bioeconomia, valorizando efetivamente a floresta e a biodiversidade. Esse deve ser um esforço que contemple os interesses de todos os brasileiros, inclusive indígenas e comunidades tradicionais. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas. Neste ano, a comunidade internacional terá oportunidade singular de cooperar com a construção de nosso futuro comum. A COP26 terá como uma de suas principais missões a plena adoção dos mecanismos previstos nos artigos 5º e 6º do Acordo de Paris. Os mercados de carbono são cruciais como fonte de recurso e investimentos para impulsionar a ação climática, tanto na área florestal quanto em outros relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo de resíduos. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Estamos, reitero, abertos à cooperação internacional. Senhoras e senhores, como todos reafirmamos em 92, no Rio de Janeiro, na conferência presidida pelo Brasil, o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de tal forma que a resposta equitativamente e de forma sustentável às necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras. Com esse espírito de responsabilidade coletiva e destino comum, convido-os novamente a apoiar-nos nessa missão. Contem com o Brasil. Muito obrigado.
Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro com algumas promessas, algumas delas bem fortes, acho que todo mundo aqui notou.
2030,
algumas coisas,
né?
Importantes, né? Acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Citou que a região da Amazônia tem 23 milhões de brasileiros que têm os piores índices
Mas tem um ponto que é o mais importante disso aí, Potter, que ele falou, que ele diz o seguinte: todos esses comprometimentos que ele fez, né, mas ele diz assim, nossos desafios, inclusive o financeiro, ele disse inclusive o financeiro, e convidamos os países né, a nos ajudar tarefa, nessa grande tarefa, nessa importante tarefa. Então, é aquilo
que ele fala, Davi, só para. Desculpa te interromper, mas é porque é exatamente o que tu está dizendo, mas eu quero pegar uma parte que ele diz assim: ó, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas. Ou seja, ele está dizendo para o Biden: eu vou te ajudar, mas me ajuda a te ajudar.
É aquilo que eu tinha dito antes, que a carta que ele mandou, digamos assim, o grande medo, né, do Bolsonaro era que ele perdesse essa ajuda financeira, né? Eu não sei se o Rodrigo Lopes está ainda na linha, se ele...
Tô sim, Davi.
Tá, né, Rodrigo? Acho que o ponto fulcral disso é o seguinte: não, nós não comprometemos com tudo isso aí, mas vocês vão ter que botar alguma grana aqui no Brasil, né?
Isso está nas entrelinhas, né? E quando ele fala, especialmente no final, responsabilidade coletiva, destino comum, cooperação internacional, evocando ali a ECO 92, que aconteceu no Brasil, né? Sempre que fala em redução de gases poluentes, também fala de direito ao desenvolvimento. Agora, eu queria chamar a atenção para um ponto que é o corte das emissões. Isso é novidade, né? A gente tinha a carta lá do Biden, do Bolsonaro para o Biden, prometendo eliminar o desmatamento ilegal até 2030, mas me surpreendeu aqui essa meta de redução de emissões em 40% até 2030. Até onde eu tinha lido, isso não era... não estava na carta. Então, Bolsonaro se compromete com uma meta nova e antecipar lá de 2050 a neutralização, a redução das emissões de carbono. 2050 era o prazo acordado no Tratado de Paris em 2015, acertado pelos governos naquela época. Ele antecipa isso. Isso é uma novidade, é uma boa notícia e aparentemente não estava na carta que ele enviou para o Biden. Acredito
reduzir
que ele guardou
40% que o Planalto... até 2030,
até
Rodrigo.
2030. O doutor Luquezzi ainda está na linha, né, doutor?
Está na linha com a gente ainda.
É, a gente já está no final do programa, doutor, mas esse assunto é um assunto relevante, importante. Acho que a gente poderia já agora aqui estabelecer com o senhor o compromisso de o senhor voltar ao programa para falar disso, né? Pode ser?
Pode ser. Eu achei a carta extremamente adequada, viu? Estou à disposição. O que eu quero mostrar só é que nós estamos fazendo um hospital sem cara de hospital para as crianças. Porque é um momento terrível para a criança entrar no hospital. Então vai ser um momento lúdico em todo o hospital. Essa é a ideia.
Uma ideia maravilhosa.
Eu acho que vocês vão ver as imagens, mas vão correr por aí. E realmente eu acho que nós somos muito felizes em conseguir atingir esse objetivo. Um abraço muito carinhoso a vocês todos aí.
Então,
obrigada por tanto.
O senhor fica na linha já para a gente...